Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista e hoje eu estou aqui junto com o nosso consultor de saúde, Diogo Pascarelli, para a gente fazer um bate-papo mega especial. A gente vai conversar hoje com a infectologista Joana Dark. Tudo bem, Joana? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Muito obrigada, tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Um abraço, espero poder ajudar, contribuir aí com algumas informações.
Não, vai ajudar demais. A gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar a gravação, né? E a gente tem ouvido muitas e muitas dúvidas de clientes, enfim, nas redes sociais também a gente vê vários questionamentos, né, relativos à pandemia e à campanha de vacinação. Então a gente tem certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Antes de começar a fazer as perguntas, eu só queria apresentar rapidamente o currículo da doutora Joana. Ela possui graduação em medicina pelo Instituto de Ciências Médicas de Havana, mestrado em medicina tropical pela Universidade de Brasília, possui também o título de infectologista e formação em gestão pública pelo Hospital Sírio-Libanês, além de ter 3 especializações lato sensu. Ela já atuou como gestora na rede pública e privada e possui experiência como docente na FEPEX-ESCS, desenvolvendo atividades de preceptora da residência e do curso de medicina. Atualmente, ela é professora universitária do curso de medicina do UniceuB, médica na Fundação Hospitalar do Distrito Federal e da rede privada de saúde do DF. Bom, currículo e tanto, hein, doutora? Que bom que a senhora pôde tirar um tempinho para conversar aqui com a gente.
Imagina, é um prazer.
Bom, sem mais delongas, então, queria passar a palavra para o Diogo para fazer a primeira pergunta aqui para a gente.
Vamos lá, doutora, tudo bem? Acho que a gente pode começar, talvez, falando um pouquinho de uma dúvida que aparece bastante, principalmente por causa dessa intriga que tem de governo federal versus governo de São Paulo, né? Bolsonaro e Dória. Pensando na Política Nacional de Imunização, qual que é o grau de liberdade que os estados e municípios têm para mudar a lógica de vacinação? O que que a gente quer perguntar com isso? Os estados e municípios, eles podem tirar um grupo prioritário, podem adicionar outro, podem estabelecer novos parâmetros? Como que funciona essa lógica?
Existem algumas diretrizes que elas são diretrizes macro, né, que norteiam as políticas. Por exemplo, a gente sabe que desde muito tempo que o Programa Nacional de Imunização no Brasil, ele vem respeitando, né, as diretrizes do Ministério da Saúde, até porque a gente tem um corpo técnico muito competente, né? Tem um histórico aí antigo de imunizações bem-sucedidas, de programas bem desenvolvidos. Vale lembrar que, primeiro, que o critério de priorização da vacina, ele respeita a questão de risco, aí a gente fala de risco ocupacional, de risco de adoecimento e vulnerabilidade. Então, essa logística de quem é prioridade, quem deve receber primeiro, deve respeitar esses critérios. Isso traz dentro do próprio Ministério da Saúde essa recomendação. A outra questão é que todo município e estado tem certo grau de autonomia. Agora, por exemplo, quem norteia a questão de compra, de qualidade, de avaliação de eficácia, avaliação de segurança para quem vai receber determinada vacina, isso vem da Anvisa. Então, se tiver respeitando todas essas questões legais e de segurança, de qualidade e esses critérios de escolha de prioridade, dependendo da variação que o estado faça, não vai ter muita modificação. Mas quando você estabelece um critério de prioridade onde os mais vulneráveis e aqueles que têm um risco maior, eles acabam ficando para o final da fila, isso vai gerar um grande transtorno para o próprio estado. Vai ser assim, um problema tanto legal e de insatisfação da comunidade, porque esses pilares, né, a gente entende bem quem são os mais vulneráveis pelos dados estatísticos. Então, quem são os mais vulneráveis, quem são os mais frágeis, a gente precisa respeitar isso, o Estado também. Mas, assim, pequenas modificações, sim, o Estado tem, pode fazer com a liberdade, de acordo com a logística que ele tem, até porque a gente vive num país continental. Cada Estado tem suas características. Não adianta, por exemplo, eu priorizar idoso num Estado onde a minoria é idoso. Então, vai variar com as características de cada município, de cada região.
Bem legal isso que você está falando. Então, a gente pode fazer um exercício aqui de pensar se um governador ou um prefeito está sofrendo algum tipo de pressão de grupo econômico ou grupo social naquele estado ou município, ele não poderia botar esse grupo na lista prioritária, por exemplo, porque ele responderia legalmente sobre essa inclusão sem parâmetros outros, né, do que...
E sem falar o seguinte, né, que hoje em dia a própria mídia condena, né? Hoje em dia a gente tem aí o acesso à informação, os meios de o celular na mão, né, para documentar alguns fatos, virou já uma rotina. Então isso vai expor de forma ruim o gestor se ele não respeitar os critérios que estão pautados aí pelo Programa Nacional de Imunização e não respeitar, né? Agora ele pode se explicar. Se ele acha que ele pode ter um grupo prioritário diferente do outro estado e tiver as justificativas cabíveis, né? Aí eu acho que não tem problema.
E muitas vezes, né, doutora, a gente não precisa nem de um esforço muito grande das agências de investigação, né? A própria pessoa que está praticando esse ato ilícito, né, de furar a fila, às vezes divulga nas redes sociais, né? Então a gente, às vezes, não precisa nem tão longe para descobrir essas irregularidades.
Mas isso aí também, assim, o famoso fura-fila aí, nesse momento pode ter acontecido também pela dificuldade de comunicação. Porque os programas nacionais de imunização, eles sempre foram muito bem organizados. Então, assim, a comunicação, o treinamento, quem é a prioridade, como é que vai ser feito. Eu acho que no afã, assim, no desejo, né, de iniciar a vacinação, de fazer acontecer, fez com que muitas pessoas acabassem falhando com relação à questão da priorização. E aí tem muita gente que não tem aquele ditado que fala assim, farinha pouco, primeiro meu pirão, algo assim. Aí às vezes as pessoas acabam, né, cometendo erros aí até por desconhecimento, né, e pela questão de não estar claro, às vezes, as diretrizes.
E doutora, um ponto bem interessante, né, quando a gente estava nessa fase prévia, a Anvisa ainda não havia autorizado o uso emergencial de nenhuma vacina, a gente não tinha parado para pensar sobre as dificuldades de aquisição das vacinas, né? Muita gente não estava pensando nisso. E agora que a gente tem já duas vacinas que podem ser usadas em território nacional, a gente está lidando com uma questão dramática de que a gente pode vacinar a população, mas não existem doses suficientes para vacinar todo mundo. A gente tem visto muito na mídia a discussão de que alguns estados estariam cogitando postergar um pouco a aplicação da segunda dose, né, para antecipar para o maior número possível de pessoas a aplicação da primeira dose. Queria saber como é que a senhora observa esse movimento, né, se isso poderia afetar a expectativa de imunização que a gente tem com a população se a gente não seguir as recomendações que foram estabelecidas lá pela Anvisa.
As vacinas, né, essa questão do desenvolvimento, alguns países, inclusive, eles achavam assim que se vacinasse mais pessoas ia ser melhor, porque você pode ter uma diminuição do número de pessoas que vão complicar, mesmo não tendo a segunda dose, ou porque acreditavam que ia ter o insumo em breve, né, que não precisava reservar. E aí acaba que foram pegos também de surpresa, porque esses insumos eles não foram produzidos de uma forma tão célere assim. É bem importante a gente respeitar o que está escrito em bula, porque o que está escrito em bula com relação à vacina foi o que foi documentado, pesquisado e tem as evidências de que funciona daquela forma. Então, se eu dou só uma dose... Por exemplo, no caso das vacinas que nós temos disponíveis no Brasil no momento, uma dose talvez não seja suficiente para imunizar da forma que nós desejamos todas as pessoas que serão vacinadas. O estudo foi desenhado dessa forma e no que foi evidenciado via o estudo, a eficácia foi de 50% com duas doses. Então, se você reduz o número de doses, a gente pode ter uma diminuição da eficácia e a gente pode ter também outras alterações que a gente não sabe. A pessoa pode se infectar, né, tomando a vacina, e aí você vai ter aí uma desvalorização da vacina, porque a pessoa não vai adquirir aquela imunidade esperada. Então, é muito importante respeitar isso, as doses, os intervalos, e inclusive já tem algumas vacinas que vão chegar no mercado que você vai poder fazer em dose única, mas ainda não é o caso dessas que nós temos aqui no Brasil. Isso pode ser um risco gravíssimo.
E, doutor, ainda sobre essa questão da segunda dose, né? Bom, fazendo... Eu sou leigo nesse assunto, né? Então, fazendo uma analogia, todo mundo fala que não dá muito certo misturar duas bebidas diferentes, né? Isso pioraria a ressaca. E a gente tem ouvido de alguns gestores estaduais também cogitando a possibilidade de uma pessoa receber uma dose da Coronavac e a segunda dose, se ela não estivesse disponível pela Coronavac, seria a da AstraZeneca ou, enfim, de outra vacina que eventualmente venha a ser aprovada. Como é que a senhora avalia esse tipo de posicionamento?
O ideal é que você receba a segunda dose da mesma vacina, até porque para monitoração de eventos adversos, de alguns transtornos que você possa vir a ter associado à vacina, você vai monitorar aquela vacina. Se você mistura, então já é difícil fazer até esse monitoramento. E você pode ter uma superposição de eventos adversos, e sem falar que cada vacina utiliza uma tecnologia diferente. Tem um modelo de ativação do sistema imunitário para a gente poder desenvolver aí uma resposta de memória, e aí são vias diferentes. Então, essa mistura, a gente não sabe qual vai ser o resultado de tudo isso. Então, não é bom, não é recomendável, a gente precisa respeitar a sequência de doses com a mesma vacina, com o mesmo fornecedor. Inclusive, essa foi uma advertência que eu fiz até quando fui me vacinar, que o profissional ele colocou no meu cartão simplesmente vacinada, colocou o lote, a data, mas não colocou qual vacina que eu estava recebendo.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, como que vai ser esse controle no SUS? Porque a senhora acabou de explicar para a gente que os efeitos, né, de uma dose cruzada, a gente não sabe onde pode levar, mas como que a gente vai garantir do ponto de vista, né, de um programa nacional de imunização, que haja esse controle, né? Porque a gente tem aí uma quantidade X de doses da vacina da Coronavac e uma outra quantidade de vacinas da Covishield, e ainda existe a possibilidade de entrada de novas vacinas, né, no Brasil. Como que o SUS está se preparando para fazer isso? Ou isso já é usual e é algo que os profissionais já lidam de forma quase que trivial?
Então, no dia a dia, a nossa logística, ela era muito bem organizada, porque você tem um Programa Nacional de Imunização e você tem o cadastro de cada vacina. Então, cada usuário, antes de fazer a vacina, o funcionário vai lá, ele preenche os dados todos do cliente, e isso vai para uma base de dados nacional. E aí eles têm como quantificar qual foi a cobertura vacinal, se está baixa, se está alta, quem tomou quais vacinas. Nesse primeiro momento, nessa correria, ficou um pouco desorganizado. Nós não estávamos acostumados a trabalhar dessa forma dentro do Programa Nacional de Imunização, até pela questão da própria pandemia e a vontade de vacinar o mais rápido possível. Alguns estados, alguns municípios estão falhando nesse registro. Igual eu documentei aqui, eu mesma, profissional de saúde na capital nacional, fiquei com meu cartão na mão e fiquei preocupada, porque eu não vi escrito lá Coronavac na vacina que eu tinha recebido. Porque depois qualquer um poderia vir com esse cartão e tomar a segunda dose de outra vacina, porque o profissional não vai saber qual a vacina. Então, assim, esse registro, ele deve ser criterioso e isso leva um pouco de tempo. Então, agora mesmo, com a chegada dessas doses, teve todo um movimento, pressão e para que vacinasse o mais rápido possível. E algumas falhas ocorreram. Ocorreu falha na preparação, na capacitação dos profissionais para fazer a vacina, para registrar. Tivemos inúmeras falhas. Eu espero que agora a gente corra atrás desse prejuízo e que a gente consiga fazer todo o registro, toda a adequação, conforme nós sempre fizemos. O Brasil sempre foi muito bom nessas questões de organização de, de imunizações.
Doutora, a senhora estava falando que já recebeu a vacina, né? Queria só fazer um parênteses aqui. Toda vez que eu escuto alguém falando que já recebeu a vacina, eu me sinto conhecendo uma celebridade, né? Isso daí, isso sim é o novo normal, né? Quem diria que a gente ia ficar empolgado com essas notícias?
Pois é, isso é verdade. Mas, inclusive, até a gente ficou... Eu fiquei um pouco assustada também quando você viu todo mundo querendo receber a vacina. E, ao mesmo tempo, me senti tão orgulhosa. Eu falei assim, poxa vida, que bacana, as pessoas querem vacinar. Então, isso deu até uma alegria, assim, porque a gente tem visto que o programa de imunização no Brasil tem caído, né? Por causa de fake news, de grupos anti-vacina. E aí, eu ver as pessoas querendo vacinar é muito bom.
Você acabou de tocar num ponto que é bastante interessante, sobre a queda, né, nos índices de imunização geral no Brasil. Muita gente aponta que um dos motivos para isso é a redução nas campanhas, né, de conscientização do porquê de tomar vacinas ou mesmo de comunicação que a vacinação está acontecendo. E eu acho que um exemplo disso, só concluindo, eu acho que um exemplo disso é a comunicação sobre a vacinação a Covid. Eu acho que ela é um reflexo sintomático do porquê que a gente enfrenta uma redução de toda a campanha vacinal brasileira. O que você observa disso de comunicação? Porque antes a gente tinha mais, né?
É, o que a gente observa, assim, essa queda na imunização de forma geral em vários países, ela acontece por algumas questões. A gente fala assim, né, da vítima do seu sucesso. O programa de imunização, ele erradicou doenças, né? Ele controlou de forma que às vezes as pessoas nem reconhecem que existem algumas doenças. Por exemplo, eu como profissional de saúde, que já estou formada há mais de 20 anos, eu vi um caso de sarampo. Então, de certa forma, esse sucesso, a eliminação, o controle de algumas doenças, criou também uma certa falsa sensação de segurança. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, não vou vacinar, nem existe mais sarampo, nem existe mais tal doença, é o inimigo invisível. Outra questão é que, assim, vacina é tão importante e o desenvolvimento de novas vacinas, nós temos mais de 19 imunizantes só no calendário do SUS. Então, o calendário de vacinas se tornou um pouco complexo. Alguns profissionais já nem sabem como prescrever a vacina, porque tem tanta vacina que aí fica com muita dúvida e acaba não prescrevendo. E aí algumas coisas, como, por exemplo, uma simples ida ao posto de saúde para vacinar, é complicado. A sociedade mudou. A pessoa ela tem que ir ao centro de saúde no horário comercial, no horário que a criança está na escola, no horário que ela está trabalhando. Então, esse acesso ao insumo também dificultou as campanhas vacinais. A outra questão é o medo de agulha. E, além disso, a gente tem a questão do mito, né? Mais vale um mito do que mil evidências. Então, tem e as fake news e os grupos anti-vacina, que parte, às vezes, de países desenvolvidos. Eu me lembro que uma vez eu participei no controle do sarampo no Brasil, e a gente teve a reintrodução do sarampo por um grupo de pessoas que não vacinavam e eles eram da Alemanha. Aí, uma coisa é você ter sarampo na criança saudável lá na Alemanha, outra coisa é você ter sarampo na criança pobre aqui na nossa periferia. Então, são vários fatores que levam as pessoas, que levam assim, a gente a ter uma diminuição das campanhas de imunização. E isso que você falou também, né? A diminuição das campanhas, a publicidade, a importância desse insumo. Então, isso fez com que diminuísse, né? Mas nós vamos retomar isso aí.
E, doutora, ouvindo você falar, eu lembrei bastante sobre um discurso que ecoou muito ao longo de toda a pandemia, que é o coletivo versus o individual. A gente escuta muita gente falando, por exemplo, não quero usar máscara porque essa é a minha liberdade individual, o Estado está querendo tolher esse meu direito de ir e vir livremente. A gente escuta bastante também sobre a vacinação, né? Então, a vacinação não deveria ser nem obrigatória nem mandatória, porque cada indivíduo deveria ter o direito de escolher se vai se vacinar ou não. É, para a senhora que é especialista, acho que fica muito claro de ver os efeitos, né? Mas para quem é leigo, muitas vezes não. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que essa visão um pouco mais individualista pode afetar os resultados que são esperados pelas autoridades públicas com a vacinação em massa, né? E como é que isso pode atrasar a superação da Covid aqui no Brasil.
Vale lembrar que, assim, num país livre como o nosso, na democracia, a liberdade, ela tem limites, né? A minha liberdade vai até onde inicia do próximo. Então, assim, algumas ferramentas de contenção da pandemia, tanto comportamental, uso de alguns equipamentos, essa questão da proteção do coletivo, ela deve ser respeitada. E isso tem que começar, inclusive, a partir das lideranças. Não é questão de liberdade, o uso de máscara, o distanciamento, a fila, não é uma questão. Aliás, eu respeitar essas normas vai me dar mais liberdade no futuro. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente tem que lembrar é do altruísmo. E realmente o comportamento, a proteção da coletividade, a gente está vendo aí os resultados catastróficos no mundo inteiro, né? A gente tem aí a experiência de Manaus, uma própria família perder 7 pessoas. Então, a minha liberdade, ela vai ter... quem gosta de usar máscara? Ninguém, gente. Quem gosta de ficar distante? Ninguém. Agora, essa liberdade, às vezes, as pessoas chamam de liberdade, isso pode ser até uma atitude criminosa, porque... a minha liberdade pode levar ao óbito do outro? Que liberdade é essa? Será que esse é o conceito que a gente tem de liberdade, né? E aí a gente vê, por exemplo, corriqueiro no Brasil, as questões de contenção da pandemia, os pilares, todo mundo já sabe. Só que você vai numa fila, numa padaria comprar um pão, você vê aglomeração, as pessoas não respeitam o distanciamento. Mas qual a questão de você desrespeitar? Porque não tem a fiscalização, não tem o controle. E a pessoa acha o seguinte, se eu usar máscara ou não usar máscara, não vai dar em nada, ninguém vai fiscalizar, não vai acontecer nada, não tem nenhum tipo de atitude que possa me coagir. Então as pessoas continuam usando. Esse uso da palavra liberdade, com relação a algumas recomendações, eu acredito que não cabe aqui. Em todos os países do mundo, eu tive que ir, por exemplo, à Itália, à Holanda, as pessoas elas eram penalizadas. Se sai na rua sem máscara é penalizado, se não respeita o distanciamento é penalizado.
Eu acho que você toca num ponto que ele é muito importante. Assim, a gente tem a lei de vacinação, que se não me engano é de 75, e ela já previa, ela já falava sobre obrigatoriedade de vacinação, né? E se a gente tava, o Lucas deu um exemplo bom aí, que é o exemplo da máscara, né? Mas para vacinação, a gente tem visto argumentações cada vez mais elaboradas. Então, uma coisa que eu queria já lhe perguntar, que é uma questão que tem aparecido de forma recorrente. A eficácia da vacina, você até comentou lá atrás, de 50%, por exemplo, da Coronavac. A gente ouviu algumas informações e a gente vê que circula muita coisa que é um pouco contrastante. Qual que é, de verdade, o efeito? Né? Porque existe a eficácia geral, que é cerca de 50,4%, mas o Butantan também indicou que existe essa redução e internação de cerca de 78% e redução de óbitos em 100%. Como que funciona esse cálculo, sabe? Qual que é a informação que a gente tem que se apegar?
Quando a gente fala de vacina, aí a gente tem que tentar imaginar o seguinte. Quando você desenvolve os estudos, né, para aprovação de uma vacina, aí você vai pegar um grupo, vamos colocar exemplo, 50 pessoas vai vacinar com a vacina e 50 pessoas vai receber, sei lá, água destilada, né? Vai ser o que a gente chama de placebo, não vai ter o componente ativo da vacina. Aí, quando você analisa os dois grupos, ao longo de um período, no grupo dos que vacinaram, quantos se infectaram? E no grupo dos que não vacinaram, quantos se infectaram? Então, por exemplo, quando a gente pega no caso aí da Coronavac, eles disseram que eles tiveram 218 pessoas infectadas. E dessas, 58 era do grupo da vacina. Aí você pega os que infectaram tomando a vacina e os que se infectaram sem tomar a vacina. E aí você faz essa divisão e vai ver que aproximadamente, então, 50 pessoas foram imunizadas. Então, ou seja, 50% foi a eficácia dessa vacina, porque protegeu mais as pessoas que estavam vacinadas. Então, você tem que contar sempre quanto por cento das pessoas vacinadas adquiriram anticorpos, ou adoeceram ou não adoeceram. Quanto por cento das pessoas vacinadas adoeceram? Quanto por cento das pessoas não vacinadas não adoeceram? E aí, essa divisão, você chega, então, no percentual de eficácia da vacina. Agora, quando você tem o grupo vacinado, aí você vai ver lá, 58 pessoas do grupo vacinado adoeceu. Dessas que adoeceram, 78% não teve hospitalização, não morreu, não teve complicação. E 100% dessas pessoas que receberam a vacina, 100% não precisou ficar internado. Então, essas as variações que a gente tem em números diferentes. A mesma coisa, por exemplo, as mais eficazes aí, né, que a gente tem a Moderna e a da Pfizer, a mesma coisa. Por exemplo, do grupo que recebeu vacina, que foi mais de 18 mil, somente 8 pessoas se infectaram. E do grupo placebo, aí eles tiveram uma infecção de 160 pessoas. Aí quando você faz essa divisão, você tem uma eficácia de 95% com relação à proteção, com relação a evitar a infecção. Aí quem ficou doente, aí você vai ver qual a eficácia dos que, mesmo tomando a vacina, adoeceram, aí você vai ver quantos pioraram, foram para o hospital ou quantos morreram. Aí você vai tendo os diferentes valores. Não sei se eu consegui me explicar direito.
Não, perfeito. Perfeito. Eu acho até que me trouxe até uma outra dúvida. Digamos que a pessoa acabou de ter a infecção de Covid, né? Independente de ter sido leve, moderada ou grave. Existe um tempo para que ela possa tomar a vacina? Porque tem toda essa discussão, né? Se você fica imunizado ou não. Acho que tem estudos do Imperial College que indicam que tem, acho, uma média de 5 a 6 meses de imunidade, mas além disso ainda não está claro. Qual que é o prazo? Qual seria o prazo ideal? Faz diferença o nível da infecção que a pessoa teve até ela poder tomar a vacina?
E só para complementar a pergunta, Diogo, além dessa questão do prazo, né, eu queria que a senhora explicasse para a gente também, doutora, qual que é a... Por que uma pessoa que já foi infectada precisa tomar a vacina? Eu digo isso porque a gente faz um acompanhamento das redes sociais, né, e quando a gente viu os primeiros vacinados, alguns davam entrevista e diziam que já tinham contraído a Covid. Muita gente foi nas redes sociais criticar, dizer que a vacina deveria ser disponibilizada só para quem não tinha sido infectado. Então, eu queria que a senhora também explicasse para a gente qual que é a necessidade de vacinar esse grupo.
Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa. Quem teve Covid, por exemplo, não teve sintomas leves, ele vai desenvolver uma imunidade muito temporária, por um curto período de tempo. Os estudos dizem que é aproximadamente 3 meses, que esses anticorpos não são tão eficazes, né, em quem teve doença leve. Quem tem doença mais sintomática desenvolve um nível maior de anticorpos. Já, por exemplo, os idosos, eles vão ter muito sintoma na maioria das vezes, podem ter a doença grave, e mesmo tendo doença grave, desenvolve pouco anticorpo, não são tão protetores. Então, quem se infectou por Covid, dependendo do grau de sintomas, da carga viral que a pessoa recebeu, é diferente eu falar de uma infecção, por exemplo, um profissional de saúde que todo dia está vendo paciente com doença, que espirra, que está num local fechado, que está É diferente ver esse profissional que recebe esses vírus, né? É diferente o tipo de infecção, às vezes, desse com relação a um outro que passou a mão no olho, eventualmente, que se contaminou com menos vírus. Então, a produção de anticorpos, ela vai variar de organismo para organismo. O que a gente sabe é que quem vacina, a produção de anticorpos, o que os estudos têm demonstrado é que você vai ter mais anticorpo, você vai estar mais protegido pela vacina do que se você passar pela doença. Por isso que quem teve Covid, vacina. A gente recomenda a vacina. Agora, dependendo do momento, da prioridade com relação à vacina, e a quantidade de vacinas, aí quem já teve, você pode até esperar um pouco mais. Aí sim, deve vacinar. E quanto tempo depois que você se infectou, você pode vacinar? Isso é muito importante, porque quem tem Covid tem um risco elevado de ter complicações depois de 2 semanas. Existem as sequelas, os problemas associados à Covid, que se você toma a vacina logo após a doença e apresenta algum sintoma, eu não vou saber se o sintoma que você está apresentando é da Covid ou foi da vacina. Então, vai mascarar os meus resultados, os dados de monitoramento com relação à vacina, e a gente não sabe se vai ser uma superposição de efeitos. Então, o que a gente recomenda, né, o que os manuais recomendam, é que você, que já teve Covid, que você faça a sua vacina pelo menos 4 semanas após o início dos sintomas. E aí é um momento seguro para você poder receber a vacina.
Avançando um pouco na nossa pauta, né, um assunto que também chamou a atenção nos últimos dias foi os estudos de eficácia da Novavax. Ela teve uma eficácia próxima de 90% no Reino Unido, mas na África do Sul teve uma eficácia de cerca de 48%, né? Alguns especialistas estão inferindo que isso pode se dever a essa nova cepa que foi registrada na África do Sul. Bom, tendo isso em vista, queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que essas novas variantes do coronavírus podem acabar diminuindo a imunização esperada da população com essas campanhas de vacinação.
Então, com relação a isso, a notícia ruim é o seguinte: os países que não tiveram um controle adequado da pandemia, que não realizaram lockdown, que não cumpriram aquelas as normas, né, que a gente vem falando aí todos os dias, essa população, como no Brasil, eles chegaram no pico da pandemia e ficaram por um período prolongado, né? Então, a possibilidade de mutação viral é bem maior, porque em cada pessoa infectada é uma oportunidade de mutação. Então, se você fica meses e meses, né, com uma transmissibilidade elevada, as possibilidades de mutações, a gente pode falar em bilhões de oportunidades de mutação. Alguns virologistas, eles falam que a cada 2 semanas uma nova mutação para esse vírus. E, por exemplo, algumas variantes, como a do Reino Unido, por exemplo, de 20 e poucas mutações que eles evidenciaram, 17 eram na proteína spiker, né? Que é aquela espícula que está envolvendo o vírus e que é que é a parte que é mais utilizada para o desenvolvimento de vacina. Então, claro que o vírus vai se desenvolver, vai adquirir mecanismos para escapar da nossa imunidade. Então, é um risco elevadíssimo essa questão de não termos o controle do número de pessoas que vão se expondo, e isso com certeza vai influenciar em eficácia com relação à vacina, porque a população vai variar. Se você pega Brasil, Índia, alguns países, e compara com, aí vamos lá, final de ano, por exemplo, eu visitei minha filha na Itália, eu viajei, tomei todos os cuidados, e quando eu cheguei na Itália, estava tudo fechado. Cheguei na Holanda, tudo fechado. Então, assim, não tinha nem como se expor, porque eles foram bem, eles restringiram ao máximo. Quando cheguei no aeroporto de Brasília, nossa, assim, eu fiquei assustadíssima com o que vi, as festas de final de ano, número de expostos. Então, isso é oportunidade de variantes virais e de fracasso vacinal. Agora, a boa notícia é o seguinte: as novas tecnologias de produção de vacinas, elas são tecnologias espetaculares. Então, por exemplo, a tecnologia nova de RNA mensageiro abriu um leque de oportunidades de se fazer vacinas e de rapidamente mudar o componente vacinal, que é assim extraordinário. Então, mas essa tecnologia ainda não é totalmente acessível, até o momento, né? A ideia é que futuramente seja mais fácil. Mas, assim, com certeza a gente pode ter falha vacinal e ter uma eficácia bem reduzida por causa dessas mutações.
Inclusive, ainda sobre isso, duas coisas, né? Com a quantidade de variações, variantes, a necessidade de você ter que tomar ano a ano a vacina é uma necessidade real, né? Tal qual acontece com vacinação contra influenza e H1N1, certo?
Tá, porque assim, essa questão da vacina ser anual ou cada certo tempo, você pode ter duas coisas. Você pode ter, como por exemplo, a vacina da gripe, que não é o ideal. A vacina da gripe, por exemplo, a gente não tem essa expectativa de ter imunidade de rebanho, né? A vacina da gripe. A gente vacina os mais vulneráveis, aí você acaba reduzindo mortalidade, e com isso, por exemplo, no Brasil, só com a vacina da gripe, reduziu mais de 20% a mortalidade no idoso. E a outra questão é que você pode ter também alguns eventos. Por exemplo, a vacina da hepatite B. Você toma as 3 doses da vacina da hepatite B, e aí com o tempo seus anticorpos caem. Eles ficam quase zerados. Aí você fala assim, você faz o exame no paciente, aí você fala assim, nossa, parece que ele não vacinou. Aí você faz uma dose de reforço, ou ele vai lá no salão e tem um problema e acaba se infectando, o que que acontece? O organismo reage e produz esses anticorpos, e a pessoa não se infecta com a nova variante. Então a gente não sabe se no futuro, por exemplo, quem teve Covid hoje, amanhã pegar de novo, se o organismo vai responder produzindo mais anticorpos e evitando doença, ou se a vacina vai precisar de reforço. Então, assim, depende, né? Mas, aparentemente, o que tudo indica é que o potencial de mutação viral do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, é um potencial muito elevado de mutação. Então, a gente tem esse risco, sim, de ter várias vacinas, talvez anual, semestral. Aí a gente ainda não sabe, tem que esperar a conclusão dos estudos.
E isso talvez o principal motivo de ser necessário manter as medidas de segurança após tomar a vacinação, né? Que essa é uma outra coisa que a gente observa muito, né? O pessoal, nossa, vou tomar a vacina para parar de sair de máscara, para poder aglomerar. Não vai ser bem assim, então, né? A gente vai ter que manter as mesmas medidas de cautela até entender melhor todo o cenário do Covid, né?
Isso, a gente vai ter que, vacinando, a gente vai ter que manter algumas medidas e, inclusive, lembrar que, assim, até a gente ter um controle adequado em todos os países para poder ter uma circulação sem riscos elevados, né? Mesmo com vacina, e a gente está vendo aí as dificuldades de produção de vacina, a logística de imunização, nada é tão célere, nada é tão rápido, tudo tem muita dificuldade, então a gente tem que manter as medidas. Agora, claro, com o tempo algumas vão ficar e outras não, né? Vai depender aí desse movimento, de quantas pessoas a gente conseguir vacinar e de quantas pessoas conseguirmos salvar e manter pelo menos aí essa redução de hospitalizações e de letalidade. Aí a gente vai poder começar a vislumbrar algumas mudanças. Mas, por enquanto, tem coisas que vai ficar para a vida, né? Eu costumo brincar assim, que essa intimidade que a gente tem como brasileira, essa proximidade de muito beijinho, um abraço, a gente vai ter que começar a restringir, né, para o núcleo familiar, para namoradinho, para namorado, para não ser tão expansivo assim, né? A gente vai ter que mudar o nosso comportamento, mesmo depois da pandemia controlada.
Ai, doutor, eu fico triste ouvindo isso. Já estava me matando assim, essa provocação aqui do carnaval que não vai ter esse ano. Fico triste ouvir uma coisa dessa. Mas, enfim, continuando aqui, uma coisa que a gente ouviu bastante durante essa batalha que a gente teve até a aprovação do uso emergencial de algumas vacinas pela Anvisa foi, como a senhora já apontou em algumas falas, né, alguns líderes não apostando muito nessas medidas mais científicas que estavam sendo recomendadas pela OMS e por vários especialistas, e também algumas pessoas reclamando sobre a morosidade que a Anvisa teve em relação a outras agências regulatórias, né, sanitárias de outros países. Com isso, começa a surgir muitas dúvidas. Por exemplo, por que que o Reino Unido está usando a Pfizer? Por que que lá foi aprovado e por que que a gente não pode usar essa vacina? Por que que tem que passar por todo esse trâmite burocrático? A gente que acompanha o Congresso vê semanalmente projetos de lei sendo apresentados para que o Brasil incorpore automaticamente vacinas que já foram aprovadas em outros países aqui no nosso território nacional. Qual que é a avaliação da senhora sobre isso?
Então, primeiro que a gente tem que ter noção das responsabilidades, né, de cada órgão. Por exemplo, quando eu estou falando de pesquisa, tem os comitês de ética, né, CONEP, os comitês locais, que vai tratar dos aspectos éticos associados a alguns estudos. Quando eu falo da Anvisa, eu estou falando de um órgão que vai estabelecer, fiscalizar o plano de desenvolvimento de um produto, de um insumo, de um tratamento, vai checar a segurança, risco-benefício, qualidade. E a Anvisa é responsável por controlar todos os riscos, né? Por mitigar, pela questão da rastreabilidade. Então, é um órgão essencial para a gente. E a própria Anvisa, ela tem, digamos assim, uma convergência com relação a outros órgãos internacionais. Ela tem uma convergência regulatória com outros órgãos, como o próprio FDA. Então, o órgão de maior confiabilidade que a gente tem no momento no Brasil chama-se Anvisa, para poder estabelecer os critérios de aceitação de uma vacina. Por exemplo, alguns países, eles têm dificuldade de abrir os dados para você ter informação para saber se aquele insumo é realmente seguro. E aí, quando a gente entrou com algumas parcerias via Butantan, via Fiocruz, que são instituições sérias, isso dá para a gente uma maior segurança de que estão analisando, de que estão checando. Não é porque o meu vizinho aprovou uma vacina, ela vai ter o mesmo efeito para o Brasil. Haja vista aí o que você colocou, a última vacina na África, por causa das alterações virais, a gente teve uma eficácia bem menor com relação à Europa. Então, cada país é um universo diferente. Da mesma forma, eu falo, nós temos inúmeros problemas como país, mas quando você pega uma estatística que coloca o Brasil lá como último local, como último país, né, o pior país em relação a combate à pandemia, e você vê os primeiros países, isso é incomparável. Não dá para comparar país com país. Os primeiros países que estão lá são ilhas, são países pequenininhos, com outros desafios. Então, esse tipo de comparação, eu vou usar um insumo que o outro usa, eu posso usar, desde que seja seguro para a minha população, desde que seja seguro para o nosso cliente brasileiro. E o órgão fiscalizatório idôneo para isso chama-se Anvisa. Então, eu não chamaria de morosidade, eu chamaria de zelo. Inclusive, tem países de primeiro mundo na Europa que não estão usando nada, nem AstraZeneca, nem Moderna, porque está analisando até agora. E tem países na Europa que vacinou 100 pessoas.
Não, eu fico impressionado, assim, porque a turma não quer ler uma notícia direito e cobra a Anvisa para ler aqueles calhamaço de relatório em 5 dias, sabe? São seres humanos, né, que estão lendo. Então, o pessoal... O brasileiro gosta de reclamar um pouco também, né? Mas uma outra coisa que é bem interessante nesse cenário da Anvisa, né? Todas as vacinas, acho que talvez a da Fiocruz sofreu um pouco menos, né, do embate político. A da Sinovac com o Butantan, ela foi aí um signo, né, da disputa entre o Bolsonaro e o Dória. E agora a gente está vendo a Sputnik, que está sendo defendida aí pela União Química, né, e junto com o governo da Bahia, e eles têm pressionado a Anvisa, e a Anvisa tem falado, olha, a gente não tem todas as informações necessárias para continuar os estudos sobre a viabilidade dessa vacina, vocês precisam fazer testes clínicos no Brasil, que ainda não tem, mas o que preocupa, acho que muita gente, e me preocupa também, é exatamente essa pressão de atores políticos, né? No caso, esse da Sputnik, especificamente, primeiro, tem o governo do estado da Bahia, que está bastante interessado, né, em trazer isso para o Brasil, mas a gente tem, na União Química, o responsável pela negociação é o Rogério Rosso, que é ex-governador do Distrito Federal, foi deputado federal também. Então, a gente sabe que ninguém é blindado totalmente de pressões políticas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de acreditar e tem motivos para continuar acreditando que a Anvisa toma decisões muito mais técnicas, né? Como você observa essas movimentações? Não chegou a te preocupar em algum momento a pressão do Dória, a pressão agora por novas vacinas? Como que você lida com isso? Você que tem mais expertise no assunto, acompanha isso com mais informação.
Eu acredito muito, aliás, fiquei assim, muito satisfeita com a postura da Anvisa com relação à autorização e liberação de algumas vacinas. A gente tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado, porque o interesse financeiro com relação a esses produtos o mercado é canibal, né? E a gente não pode, a gente tem que ter mecanismos de proteção. Para mim, tanto faz se é Sputnik, se é Pfizer, tanto faz, tem dois aspectos. Eu preciso ver primeiro, assim, e aí eu acho que o gestor público tem esse papel, né? O que, que é viável? O que, que adianta eu comprar a vacina mais moderna, uma eficácia de 95% e não ter como aplicar e vacinar pouquíssimas pessoas? Então, assim, o que eu posso? O que está dentro da governabilidade do nosso país? O que está aí para a gente atender a população? Então, essas brigas, a Sputnik é 95%, tá, beleza, mostra os dados. Passa para a Anvisa analisar como é que chegou nesse número, onde é que estão os artigos, os dados científicos. Então, assim, a gente precisa dessa transparência. Qualquer vacina, qualquer uma. Então, ela tem que ser não só avaliar a questão da eficácia, mas a questão também de logística, e a gente tem que ter cuidado com os interesses econômicos para não sermos atropelados. Se a gente colocar uma vacina aqui que dá problema, nossa, acaba, as pessoas não vão querer vacinar. Aí aquilo que a gente vem construindo há anos vai se perder em minutos. Então, a gente tem que ser muito criterioso mesmo. Eu tiro o chapéu para esses órgãos fiscalizatórios que estão cumprindo o papel do cientista, né, de fazer a recomendação baseada em evidências.
Doutora, pegando o gancho nisso que a senhora estava falando, né, acho que a analogia que a senhora fez sobre os países que estão liderando o ranking de melhor desempenho na pandemia é bem interessante, né? A Nova Zelândia, que é o país mais bem avaliado, tem, por exemplo, metade da população do estado do Ceará, né? Então, é de fato um bastante de figura, né? E a senhora estava falando, na sua última fala, um pouco sobre como, eventualmente, a politização e a aprovação de uma vacina não tão eficaz poderia comprometer a confiabilidade da população. Olhando para tudo isso, a senhora avalia que nós, enquanto país, né, Brasil, mas também enquanto mundo, estamos mais preparados, vamos sair dessa pandemia mais preparados para lidar com as novas que eventualmente virão, ou não? A gente sai num cenário mais caótico do que a gente tinha anteriormente?
Eu acho que a gente ainda está num processo de amadurecimento, muito difícil, foi muito difícil para todo mundo. A gente vê aí, não é exclusividade do Brasil, as dificuldades com relação ao enfrentamento da pandemia. Então, acho que sim, nós vamos sair mais fortalecidos. Eu acredito que nessa pandemia foi bem notório o conflito entre o ideológico, entre o científico. A gente viu até, assim, era engraçado, né? O pessoal, claro, sem nenhum preconceito, né? Youtuber direcionando algumas ações, as pessoas muito confusas. Então, assim, eu acho que serviu para o nosso amadurecimento, serviu para o país crescer e buscar novas formas de condução, de melhoria, né, do nosso processo político, do nosso processo normativo. A gente tem que ter uma proteção pautada no conhecimento, pautada em evidências. E o Brasil, ele não pode ser comparado a um único país da Europa ou a uma única ilha. O Brasil, ele é um país continental. Nós tivemos estados que tentaram de diversas formas, que se até destacaram com relação a algumas condutas, né? Mesmo na América Latina, a gente viu lá o Uruguai, por exemplo, como exemplo nessa questão da contenção da pandemia, né? Com baixa letalidade. Mas quando você pega, por exemplo, o Brasil, até a nossa letalidade, comparando com alguns países da Europa, a nossa letalidade é até menor. Agora, uma coisa que eu acho também é que nós, brasileiros, a gente exacerba sempre os nossos defeitos, os nossos problemas, e as coisas boas a gente fala muito pouco delas, né? Então, essa política que a gente tem, que eu ouvi uma vez que eu achei interessante, do cachorro vira-lata, né? Tudo que eu tenho é ruim, nada é bom, e exacerbar demais algumas coisas que você vê que às vezes fora tá até pior e ninguém fala nada. Então, eu acho que o nosso aprendizado tá aí, a gente vai sair mais forte. A pandemia foi um cenário também de construção, de crescimento enorme, com novas tecnologias extraordinárias. Nessa pandemia, a gente aprendeu que novos tratamentos individualizados, novas tecnologias, pesquisadores que estavam aí há mais de 30 anos tentando colocar alguns produtos, tentando provar a evidência de algumas técnicas, hoje eles conseguiram. Então, assim, a pandemia também foi um salto em conhecimento, em vislumbrar um futuro melhor, assim, espetacular.
Doutora, o bate-papo está excelente. A gente está gravando esse episódio no final da tarde de uma sexta-feira, e se dependesse de mim, a gente continuaria aqui a noite inteira, mas não queria abusar do tempo da senhora, então gostaria de agradecer demais pelo bate-papo. Foi muito ilustrativo, elucidativo, foi muito técnico, acho que traz uma luz muito importante para a gente, né? É muito bom a gente conseguir terminar esse bate-papo com essa fala que é tão positiva, né? E que mostra que a gente ainda tem muito do que melhorar. E também gostaria de agradecer bastante a senhora, também em nome de todos os seus colegas de profissão, né? Os profissionais que estão na linha de frente, que trabalharam para desmistificar essa pandemia, para levar informação qualificada para a população. Então fica aqui o nosso muito obrigado, viu, doutora?
Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, viu?
Bom, pessoal, esse episódio foi gravado na sexta-feira, dia 29. Ele vai ao ar em todas as plataformas de streaming na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. E é isso. Eu encerro o bate-papo por aqui e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.